Paula Vilar, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você, você apareceu na minha vida virtual no dia 30 de setembro. Não, 28 de setembro, porque eu estava lá no Twitter e aí apareceu na minha timeline um post seu que é a origem de toda essa conversa aqui que a gente vai ter. Então eu vou colocar o post aqui para as pessoas verem. Quem não estiver no YouTube, estiver só no podcast, eu vou descrever o que é, que aí vai ficar fácil para entender. Então é isso aqui, ó. Arte Vilar, arroba Arte Vilar 1, que é o seu, a sua arroba lá na, no Twitter, e diz: pensando aqui que chargistas bem que poderiam receber mimos e serem chamados para podcasts que nem estes influencers, aí risadas, né? Eu tenho várias coisas para falar, sobretudo darem visibilidade às chargistas mulheres. Aí você colocou uma charge que você fez.
É.
Com o rosto de uma pessoa, assim, desesperada, com os olhos meio vermelhos, assim, a sobrecarga de um chargista no governo Bolsonaro. A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, você contou por que, como é que você fez essa charge. Então, eu queria te dar a oportunidade. Então, se apresenta para quem eventualmente não te conheça ainda, né? Porque esse tweet seu aqui viralizou aí, né? Bastante gente assistiu. Onde é que você estava quando você fez isso e por que que você resolveu fazer essa postagem aqui? Que fúria era essa que te motivou a fazer esse tweet?
Né, que eu estava voltando de São Paulo, né? Eu estava no ônibus. Isso já era 8 horas da noite, assim. Eu estava pensando, assim. Eu estava pensando até... Uma pessoa há muito tempo... Muito tempo não, uns meses atrás, tweetou, não sei quem foi, falando assim, poxa... roteiristas e outras profissões assim poderiam ser chamadas também para podcast, né? Geralmente as pessoas que são mais convocadas são influencers, né? E aí eu falei, caraca, eu vou fazer um post também sobre isso, mas eu vou focar na charge, né? Porque geralmente chargista não é tão chamado assim, né, para falar, sobretudo agora nesse momento, né? E uma vez eu fui num podcast, o podcast Barca Furada. Aí eu falei, cara, vou puxar isso, né? Vou falar sobre isso. Aí eu fiz esse post aí, voltando lá de São Paulo.
E você aí, gostou da experiência, né, do podcast lá?
Ah, gostei. Porque eu adoro podcast, eu adoro falar. Aí eu falei, vou puxar de novo isso. Aí eu fui lá e fiz o post. Pra minha surpresa, deu uma boa rodada esse post. Eu não imaginei que fosse rodar tanto, não. Aí algumas pessoas vieram falar, você veio falar.
É, porque é interessante aqui que nesse tweet... Tem umas coisas muito importantes. Não apenas os chargistas, né, os desenhistas, tal, eles são pouco chamados. Eu já entrevistei o Arueira por conta de uma charge que ele fez, que o Bolsonaro pintava uma suástica, né, na cruz do hospital, e aí entraram com a Lei de Segurança Nacional contra ele. A lei já caiu, né, mudou, mas ainda estava em vigor. E ele foi indiciado lá pela... Indiciado não, ele foi intimado pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento, né? Era o André Mendonça, que era advogado-geral da União, hoje está no Supremo, que estava colocando lei de segurança nacional em cima de todo mundo. Então, além de ter poucos chargistas dando entrevistas, mulheres, eu não tenho números, posso estar comentando aqui um engano, né? Acho que tem muito menos mulher chargista, né? E com isso, o número de mulheres chargistas que tem projeção e destaque também fica muito pequeno, né? Então, o que você poderia comentar sobre esse universo feminino nas charges, né? E aí eu já dou o gancho, vou colocar essa outra imagem na tela, que esse aqui é o seu Instagram, onde você coloca as suas artes todas aqui, Arte Vilar, né? Tem um monte de coisa. Aí o que está aqui no começo, está marcado aqui no começo, que
eu já deixo a minha foto.
Já tem a sua bio aqui também, né? Aí você diz que você nasceu no Rio, em 92, formada em psicologia, especialização em psicologia hospitalar. Mas hoje fala de psicologia somente através dos desenhos. Então eu vou deixar isso aqui na tela para as pessoas verem, para você falar de você. Como é que foi essa transição aí da psicologia para a charge? E acho que essa formação te dá muitas ferramentas para você criar o seu trabalho, né? Porque você já tem um treinamento para pegar coisas muito específicas, né? Então, fala aí como é que foi o seu interesse, primeiro pela psicologia e depois a transição.
Sim, na verdade é tudo bem recente, porque eu comecei a fazer charge ano passado ainda, início do ano passado. Mas a minha vida é assim, eu comecei, na verdade, eu entrei na PUC aqui do Rio em Ciências Sociais. Aí fiquei 3 períodos, eu falei, não, não é exatamente isso. Aí eu falei, tá, quero mudar de curso, qual curso que eu quero fazer? E veio psicologia, assim, não teve uma super pesquisa, não. Eu amo psicologia, na verdade, né? Eu me formei em psicologia em 2000, em janeiro, fevereiro de 2018, eu estava colando grau. Aí eu engrenei direto para psicologia hospitalar também, direto assim. Eu até cheguei a estagiar, sabe onde? Na faculdade, na Casa das Palmeiras, da Nise da Silveira. Lá
Olha
tem a
só que legal.
psicologia analítica ali, né? Muito. Lá em Jungiano, né? Foi uma super experiência, sobretudo Nise da Silveira, né? Que é um grande nome, né? Foi uma super
Isso.
experiência. É aqui em Botafogo, a Casa das Palmeiras, que é um lugar de reabilitação social, assim, para pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Sobretudo esquizofrenia. E aí eu fiz essa especialização em psicologia hospitalar. Eu entreguei minha monografia quando começou a pandemia, assim, entreguei. E aí eu, naquela crise também, até eu cheguei a procurar emprego em hospital. Até cheguei. Antes de começar a pandemia, né? Eu entreguei, comecei a procurar emprego, não consegui. E aí eu comecei a entrar numa crise, que eu acho que muita gente tem. Eu tenho 30 anos, né? Então nessa época eu tinha 27, 28, por aí. E aquela crise de, tá, será que é isso mesmo que eu quero trabalhar, sabe? Porque desenhar, eu sempre desenhei. Comecei a desenhar aos 13 anos, só que no papel, fazendo desenho realista. Então eu já ganhava dinheiro vendendo os desenhos, não muito, né? Mas ganhava. E eu tinha
Olha só.
ganhado 0 reais com psicologia, porque psicologia, estágio, não paga geralmente. Emprego, muito difícil, assim. E aí eu comecei em 2020 a aprender Photoshop, fiz muito curso online na pandemia, mas muito curso online. Fiz curso de desenho, vários, fiz curso de Photoshop, aprendi a mexer no Illustrator, mas eu fiz muito. E aí eu comecei a entrar naquela crise, assim, várias crises, né? De, tá, qual o estilo de desenho que eu quero seguir? Toda pessoa que trabalha com desenho tem esse momento. Ai, qual o estilo? Sabe, o que que eu vou fazer? Eu comecei a entrar na crise, tá, mas como é que é o mercado disso? Eu não faço ideia, sabe? Aí comecei a fazer caneca para vender, sabe? Aquela coisa meio solta. Aí foi no ano passado, em fevereiro, que estava no auge da pandemia, né? Toda aquela crise do oxigênio, que eu comecei a fazer desenhos críticos ao governo. E aí eu já estabeleci mais ou menos um estilo nessa pegada meio vintage, quadrinho. Um amigo meu falou do mercado de quadrinho, eu comecei a pesquisar mais, sabe? E aí começou a vingar, começou a ser compartilhado. E aí eu comecei a seguir essa linha. E todo dia eu comecei a fazer charge. Todo dia mesmo. Ano passado eu fiz todos os dias.
Mas
Sábado,
aí o seu,
domingo eu
desculpa, o
fiz.
seu trabalho, você criou essa página no Instagram e você publicava aqui?
Eu já tinha, na verdade. Eu já publicava. Você pode, é porque tem muito, muito desenho, mas se você descer tudo, você vai ver que do nada começa a ter um desenho diferente. E aí começa a seguir nessa linha. Mas eu
Eu
já
vou descendo aqui
publicava.
que ele está carregando, mas assim, você publicava aqui no Instagram mesmo, né? Na sua
No
página,
Instagram.
e foi essa página que começou a te dar visibilidade.
Foi essa página que. Porque Twitter eu só comecei até ano passado. Eu fiz em maio do ano passado. Maio, é? É, durante a CPI, aí que eu fiz o Twitter, mas eu já tinha o
Ó,
Instagram. E começou a ser.
eu quero dizer que o voto é secreto, tá? A gente não está aqui fazendo proselitismo de nada,
Secretíssimo.
tal. Tem aqui, tem muita coisa. Você publica todo dia alguma coisa?
Todo dia. Tem muita coisa também porque eu repito. Quando eu levanto a pauta de novo, aí eu vou lá e posto de novo. Então tem mais do que realmente eu fiz postado, entendeu? E até porque
Tá.
pessoas depois chegaram no meu Instagram. Uma oportunidade da pessoa ver aquele desenho que ela não tinha visto ainda, sabe? Tem muita,
Tá.
muita coisa. Esse é um desenho realista que eu fiz em cima. Ali, da mulher com 4 olhos. Esse é um desenho de lápis grafite.
Bom,
Eu
mas você já
adoro
tinha,
desenho
lógico,
realista.
você já tinha uma habilidade, né? Um talento assim que você foi aperfeiçoando, né? Porque eu
Com lápis. Isso.
curioso, eu tenho uma
Durante
filha
muitos
de
anos, que eu comecei a desenhar com 13 anos.
eu tenho uma filha de 11 anos que ela adora desenhar. Ela fica, entra assim, vou desenhar um olho. Ela entra, pega um vídeo, um tutorial e fica desenhando, fica
Sim.
horas desenhando o olho assim.
Ah, muito legal. Hoje é bom que tem muito
Agora,
YouTube, tem muito vídeo.
isso. Agora, Paula,
É.
qual é esse estilo aqui que você chegou? Eu estou descendo aqui porque está carregando devagar. A gente vai acompanhar talvez aqui as mudanças no seu estilo. Mas como é que você definiria, assim, tecnicamente, esse tipo, que lembra um pouco de quadrinho, né? Mas me dá assim informação técnica sobre que estilo é esse que você adotou.
Então, começou assim. Eu não conhecia ainda o mercado de quadrinho. Eu fui conhecendo o mercado de quadrinho junto quando eu comecei a fazer charge. Aí eu fui pesquisando. O primeiro livro de quadrinho que eu li foi Maus, que já me falaram, lê Maus,
Caramba,
aí li Persepolis.
sim, tem aqui, né?
Sim, fantástico, né? Maravilhoso. E o Watchmen, que é um super famoso também, né? O desenho
Sim.
do Watchmen me agradou muito, assim, tecnicamente, assim. Eu gosto muito desse traço. Eu não sou uma pessoa da caricatura. Eu sou uma pessoa muito do realismo, assim. Então você pode ver que as pessoas que eu faço, elas têm proporcionalmente real, sabe? Não é muito caricatura. E eu comecei a estudar mais quadrinho. Eu comprei outros, comprei V de Vingança, comprei o Day Tripper, que é do Fábio Moon, né, do irmão dele. E eu comecei a comprar quadrinho para estudar também, tecnicamente, sabe? Então veio muito dessa pesquisa, assim, eu comecei a entender mais ou menos qual é o meu traço, assim. E aí eu fui vendo que é um traço mais realista mesmo. E eu ponho nos desenhos um filtro para dar uma impressão de antigo, sabe? Então eu tenho toda uma configuração no Photoshop que eu replico quando termino o desenho. Então
Quem é
dá
esse
essa
cara aqui?
impressão de
Você
antigo.
citou algumas obras aí, tem a ver com esse cara aqui?
Tem o Watchmen, o V de Vingança, foi
É,
escrito
do
por
Alan
Alan
Moore.
Moore, né? Que é um clássico, né? E eu gosto muito do Alan Moore, gosto muito. E
Quem não
aí,
gosta, né? Quem não gosta?
impossível não gostar, assim, ele é muito crítico, eu adoro ele, assim. E aí eu comecei a comprar vários quadrinhos, assim. Aí eu comecei a estudar mais. Eu ainda tô com um para comprar. Eu gosto muito do Marcelo Quintanilha também, que eu tô na lista, eu já li um dele, aí eu tô para comprar outros dele. E aí foi meio que isso, eu comecei a fechar mais uma técnica mesmo, assim, entender qual é o meu traço também, porque isso é um caminhar do artista, né? Entender.
Sim.
E vai mudando também no longo dos anos.
E aqui são tons pastéis, dá para dizer isso? Eu não entendo
É.
nada de arte, então
É isso
estou falando
mesmo, é.
bobagem.
Não, é isso mesmo. Eu uso tons mais pastéis, eu nunca uso uma cor muito saturada, muito chamativa, assim. Eu sempre procuro no arquivo do Photoshop deixar. Usar tons mais desaturados mesmo. Na própria configuração, quando eu finalizo o desenho, que eu pego aquela configuração, ele desatura um pouco mais, que é para trazer mais essa pegada antiga mesmo, entendeu?
Tá.
Às vezes um ou outro vai ter uma cor muito saturada, mas é menos.
Agora, esses desenhos aqui você faz no papel e passa para o computador? É direto no computador? Tem um programa? Como é que é?
Não, é direto no computador. Eu uso uma mesa digitalizadora, então eu quero até comprar um monitor para desenhar direto, porque no monitor você está desenhando direto no computador, entendeu? Então você está olhando para a tela e escrevendo na tela, só que ser monitor é muito caro. Então eu estou usando uma
Mas aí
mesa
é tipo um
digitalizadora.
tablet que. Mas é esse monitor, ele fica na mesa, assim. Ou
Fica
no
na
formato,
mesa.
num ângulo tipo prancheta, para você
Isso, é.
escrever na tela, como um tablet, né? Como você está fazendo num tablet,
Como um tablet.
só que
Tem até
profissional.
tablet menorzinho que você pode viajar e levar, mas como eu desenho papel, como eu vim do desenho, e eu sempre desenho em tamanho A3, né? Que é um pouquinho maior. Então eu gosto de desenhar em mapas grandes, só que tipo um monitor desse é tipo muito caro, eu tô juntando aqui minhas moedinhas para comprar. Então por enquanto eu desenho na mesa digitalizadora. Só que aí é o seguinte, a mesa você olha para a tela e você está desenhando assim, entendeu? Então é um pouco mais. Demora para se acostumar. Depois que acostuma, vai, né? Mas
Não
é, tipo,
entendi. Você
muito em
olha para a
conta.
tela e desenha assim, fala de novo que eu não
É
entendi.
porque, tipo assim, deixa eu mostrar. É isso aqui, ó. Entendeu? Aí aqui
Ah,
vem com uma canetinha.
você desenha aí e fica olhando na tela
Isso.
do computador na
Eu
sua
fico olhando na
frente.
tela.
É
Isso.
uma
É
outra
muito.
experiência, né? É um outro treinamento, assim, né?
A primeira vez deu uma confusão no meu cérebro, porque.
Que você, em geral, você está olhando, está desenhando, está olhando para o dedo e riscando no papel. Ali
Exatamente.
que você está riscando aqui e olhando para frente, né?
E olhando.
Entendi.
E isso dá uma confusão no cérebro inicialmente, porque essa mesa, ela tem um formato, ela tem o tamanho do monitor, entendeu? Então, os primeiros traços saem super torto depois que você vai se acostumando. Então, eu uso isso hoje em dia para desenhar, mas é direto no computador.
Tá.
Não, mas aí vai do artista, né? Tem gente que gosta de esboçar no papel. Às vezes eu esboço no papel, aí escaneio, mas é mais raro. É mais raro.
Tá.
Geralmente eu vou direto.
Tá. Então, antes da gente entrar Eu tenho outras perguntas que eu quero fazer aqui sobre as suas inspirações, e aí vem um pouco do repertório da pessoa para poder ela criar essas coisas. Sem repertório é impossível fazer isso que você faz. Acho que a sua formação como psicóloga deve ter sido uma ferramenta assim muito bacana, né? Muito bacana. Agora, você publica onde? Eu vi aqui que você tem uma certa contribuição aí, não sei se é fixa ou esporádica, com a Piauí. Que outras publicações aí conhecidas você já divulgou o seu trabalho?
É, a
E como é que
Piauí eu
foi essa
fiz.
chegada à Piauí, né? Como é que você fez o contato
Sim.
para conseguir publicar lá?
A Piauí foi uma moça que me mandou um direct no Instagram falando perguntando meu número de celular para passar para a diretora, né, de arte da revista. E aí me convidaram para fazer. E aí eu fiz o mês de setembro, que são 24 charts. Foi uma publicação muito legal, porque é pré-eleição, né? E foram 24 charts só. Batendo no governo, foi muita coisa, assim.
Caramba,
Então
foi
tem muita
basicamente uma
charge.
edição com o seu trabalho.
É, porque no decorrer da Piauí tem várias charges, né? Aí tá
Sim.
nessa, assim, são 24.
Você
No
tem
cantinho,
ela fácil
superior.
aí, perto de você?
Tem.
Deixa eu colocar
Ótimo.
aqui a tela maior.
No cantinho superior sempre tem aquela charge, né? Aí são
Sim.
24 no decorrer da revista toda, assim, foram bastante.
Uau,
Que
que legal,
também,
hein?
sim.
Sim. Qual que é a capa?
Essa aqui
Ah,
da.
essa capa também é sua? Você que desenhou?
Não, essa aqui não foi minha, não, que é uma super capa, super bem desenhada, mas não é minha, não.
Pô, bacana, hein?
Sim, foi muito legal.
Foi o mês anterior à eleição, e aí eles te pautaram alguma coisa assim ou te deixaram livre para criar?
Não, eles falaram assim: a gente quer falar, vai ser uma revista especialmente para o governo, justamente por ser pré-eleição. Então tem que bater no governo. Eu fiz uma lista do que poderíamos falar, sabe?
A
Aí, tipo,
pauta é bater no governo, vai lá e
bater no
joga o seu
governo.
futebol.
Exatamente. Eu fiz uma lista que não foi difícil fazer, né? Porque isso é fácil. Aí, por exemplo, motossiata, as chuvas, essa coisa do imbrochável. Eu fiz uma lista, sabe? Aí selecionamos, né, as melhores, e aí eu fazia, fui fazendo. E aí, claro que eu já tinha muito, muito recurso, porque eu até repeti tema, porque depois de um ano e meio fazendo todo dia charge, né? Eu já tinha feito alguns temas, né? Então, tive muito esse recurso de charge que eu já tinha feito, né?
Mas todas eram inéditas, né? No máximo você pode ter aproveitado uma ideia
Isso,
anterior e
todas eram
retrabalhado.
inéditas. É, uma ideia e ter feito um desenho mais elaborado, isso sim. Aí
Com
foram
outros
24.
elementos, tá? Caramba, muito legal. Bom, e além da Piauí,
É.
onde mais você está publicando ou tem publicado?
Então, a primeira revista foi a revista Roseira, que foi a primeira revista de futebol, mas para o público feminino. Aí era a primeira edição, aí eu fui convidada para fazer um desenho. Aí tem a Formiga na capa, uma revista super bonita, assim. Aí foi um desenho. Eu e uma cartunista chamada Carol Cospe-Fogo também fez. E aí chamaram as mulheres justamente por ser uma revista feminina de futebol, né? Aí foi minha primeira publicação. E aí também teve a
Tá.
revista Morel, que aí eu falei sobre esse mercado de cripto, uma crítica, né, ao mercado de cripto. Aí já é sequencial, assim, esse desenho que eu fiz para a revista Morel. Eu publiquei também na Folha de São Paulo, substituindo o Bennett, o cartunista
Sim,
Bennett.
sim. Uau, que legal, hein? Agora me diz uma coisa: cada desenho desse é um universo. Porque você precisa de um repertório, precisa estar ligada nos assuntos, precisa estar informada, lendo os jornais, os sites, livros, né? Toda a sua experiência de vida, para você conseguir colocar em poucas coisas, assim, no espaço limitado, uma coisa que a pessoa olhe e já mexa com emoção, com referência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de criar uma charge. Isso aqui é uma charge? Como é que você definiria cada um dessas ilustrações? Oh, isso aqui é muito bom, hein? Ponto da
Ah, eu adoro quanto dá.
Como é que
É.
você definiria esse desafio aí de reunir numa ilustração tantas ideias, tantos conceitos para que a pessoa olhe e entenda e já tenha uma ideia clara, assim, um filminho daquilo que você está querendo dizer.
É, sobre essas definições, né? Tem gente que fala, cartunista, chargista. É, eu geralmente falo charge, né? Porque é um desenho crítico, assim. Cartoon tem muito a ver com uma redução de traço. O que que acontece quando você vê os cartunistas? Geralmente eles fazem um desenho mais simples, que é justamente para trazer uma identificação maior. Quanto mais o traço for geral, mais as pessoas se identificam. E é muito trabalho de cartunista. Se você pegar o André Dahmer, eu amo o André Dahmer, eu acho ele genial. É um traço mais simples que traz mais identificação. Só que eu gosto muito de ilustração. Eu queria trazer ilustração junto com um desenho crítico. Então eu defino mais como charge do que. Acho que fala cartoon e eu também não fico apegada a ter que definir, sabe, se é charge ou cartoon. Agora, sobre referência, estudar. Porque é exatamente isso, tem que sintetizar uma informação de forma simples e eficaz, uma mensagem, né? Então eu tenho alguns jornalistas que eu acompanho com muita frequência, assim. Um deles é o Leandro De Mori. Eu adoro o trabalho do Leandro De Mori. Então ele faz aquelas lives, né? Todo dia eu escuto. Tem algumas pessoas assim que faz essas lives que eu acompanho todo dia, os Galãs Feios, né? É, do Helder e do Marco Bez, eu escuto também. Eu escuto muito aquele podcast Café da Manhã, que eu gosto muito. Porque como eu trabalho com desenho, desenhando, eu vou desenhando e ouvindo o que eles estão falando, sabe? Então eu faço muito isso, assim, eu uso muito
E vai tendo
da
uns
internet mesmo.
insights ali, provavelmente, né?
Sim. Ou então, por exemplo, alguém tem uma expressão, difícil pegar um exemplo agora, mas às vezes eu leio alguma coisa na internet, uma expressão já dita, aí eu falo, tá, mas como é que eu posso fazer um desenho sobre isso? Aí eu vou lá e desenho. Então, essa parte do Instagram você já vê que não tem as charges, porque
É,
eu ainda estava
exatamente. Para
começando.
quem está só no podcast, depois eu recomendo fortemente que entrem no canal no YouTube para ver, mas eu vou deixar o link da página da Paula no Instagram. Aí vocês podem ir ouvindo como ela faz, vão ouvindo a conversa e vão vendo aqui na tela do computador. Então, fala um pouquinho agora dessa pré-fase aqui, né?
É, você vê
Pré-fase
que eu ainda
atual.
estava. É, eu estava começando ainda a mexer no Photoshop. Ali já tem uma dica do que seria, né? Ali o Maradona e o Fidel.
E
Já tem uma
Fidel.
dica de como é que seria. Mas ainda estava numa coisa meio experimental, né? Isso é uma foto deles que eu desenhei, que eu adoro essa
Em
foto.
cima de uma foto, né?
Isso. Transformei em quadrinho, né? Mas você vai ver que tem mais desenho meu de lápis mesmo. É meu Annie House. Tem alguns desenhos assim, em outro estilo, né? Ah, isso aí foi. Isso aí é lápis de couro, o outro do Pink Floyd, né? Do The Wall. Então tem outras coisas assim no início do meu Instagram. Tem muito mais desenho que não é exatamente o estilo que eu sigo hoje em dia. Tem isso que é mais psicodélico também. Então aí são os primórdios, né, do tempo. Isso é 2019,
É,
mais ou menos, o ano. Bem
tá.
mais desenho de lápis.
Tem uma é uma mudança mesmo, né?
Tem. E como eu estava aprendendo Photoshop, eu gostava muito de fazer essas manipulações digitais. Hoje em dia eu não faço tanto, mas eu adorava
Que dá um
esse
trabalho, né?
carro no chão. Dá um trabalhinho. É, dá um trabalhinho. Você tem que aprender conceito de desenho, né? Então, tudo isso foi aprendendo. Luz, sombra. Mas eu adoro estudar isso, né? Então, para mim sempre foi um prazer.
Ah,
Aí já
legal.
tinha uma diquinha também do que eu ia começar a fazer. Uma pegada mais vintage mesmo.
Ah, que legal, hein? Muito legal. Vou deixar o link lá em cima. Agora tem outra coisa que me chamou a atenção. Você coloca a charge, né, com o tema. Essa aqui que a gente está vendo é. Ali é o Paulo Guedes? O que que é aquilo? É o
É o Paulo
Bolsonaro.
Guedes.
O
É o
Paulo
Paulo Guedes.
Guedes,
Eu
como se
sou
fosse
pior.
um meteoro caindo sobre a carteira de trabalho, né?
É,
E aí tem uma
extinguindo.
outra aqui, o Bolsonaro pisando no salário mínimo, aí você coloca um print de uma notícia do jornal, no caso aqui é da
É.
Folha, plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. E aí tem um videozinho aqui de uma senhora, deve
Isso.
estar reclamando de alguma coisa,
Sim.
mas assim, você tem feito várias postagens assim, né? Você coloca ali a charge e aí vem a matéria, né? Vem um texto, alguma coisa assim.
É. É que
Que
nesse
aí a
momento
pessoa dá uma
da
referência
eleição,
para a pessoa, né?
isso é para situar a pessoa, né, para entender porque eu tô falando disso, né? Aí eu trago uma chamada assim para as pessoas entenderem por que eu tô falando isso. Agora, nesse momento de pré-eleição, eu tenho posto mais cards para as pessoas espalharem, né? Mas é mais recente esse movimento de botar mais do que um desenho, porque geralmente eu ponho desenho e uma matéria só para dar uma situada, sabe? Nesse momento que eu tô botando mais cards, sabe? Trazendo mais material para quem quer material, sabe? Então tô nesse movimento. Até fiz um
Tá.
Freud ali, que eu peguei do
Ai,
Psicologia
mandou
das Massas.
bem. Peraí. Eu tô lendo esse livro agora, né?
Ah,
Não
irado,
tinha lido ainda.
sim.
Isso aí deve ser da sua formação, né?
Sim,
Acadêmica e tal.
sim.
Mas aqui, porque É impressionante, né? Isso aqui, ele escreveu esse livro, também é muita análise em cima de um livro de um outro psicanalista, né? E ele até aqui diz no início que ele queria que esse livro fosse uma das grandes obras do século XX. Ele estava tentando terminar antes de virar o século, né? Mas assim, totalmente atual, e você vê o que está descrito aqui é exatamente o que a gente está vivendo. Aí eu queria aproveitar isso de gancho também para você falar um pouquinho como é que a tua formação como psicóloga te ajuda a identificar esses traços, né? Porque muita gente fala do governo Bolsonaro, do Bolsonaro, o cara é fascista, é nazista, tem traços nazistas e fascistas. E aí você tem até o Michel Germann, que é um historiador lá do Rio de Janeiro, que eu já entrevistei. Ele publica, escreve e faz lives e dá entrevistas muito falando sobre isso, né? E aí ficam criticando, que ele está banalizando o nazismo, o Holocausto. Ele fala, não tô, eu quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre o Holocausto, estou falando sobre o nazismo, porque o Holocausto ele é consequência do nazismo. E não sou eu que chamo o Bolsonaro de nazista, é ele que se apresenta como nazista, pelo que ele fala, pelo que ele defende, né? Até aquela frase Deus, Pátria, Família, que é um dos motes, é um dos lemas da campanha dele, é um lema fascista do integralismo, que está lá na campanha dele, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, como é que você, essa tua formação te ajuda de alguma forma a identificar esses traços de forma que você possa incorporá-los ao seu trabalho?
Hoje em dia, assim, eu não atuo mais como psicóloga, né? Eu não atuo.
Mas isso ficou em você, né? A tua formação.
Eu amo psicologia, assim, e eu tenho muito material, né? Eu tenho majoritariamente material de Jung, né? Porque a abordagem que eu mais me identifiquei na faculdade foi a psicologia analítica, né? Foi Jung. Freud, eu não tenho tanto material. Então, eu gosto, hoje em dia, eu trago muito conhecimento que eu tenho, né? As referências que eu tenho e faço essas imagens, falo mais sobre isso, assim. Por exemplo, acredito eu que muita gente não conhecia essas frases de psicologia das massas, né, do
Essa
Freud.
do Freud, né? Vou
Então,
até colocar de novo aqui.
são cinco, eu fiz cinco desenhos, né, eu peguei um trecho e dividi em cinco desenhos, né, o desenho. Então, hoje em dia, eu trago mais esse conhecimento, assim. É claro que, assim, eu tenho uma vasta amizade com as minhas amigas de psicologia, a gente tem um grupo e tal, e eu sinto que cada dia que passa eu tô mais distante da psicologia, porque eu não exercito, né? Então muitas coisas eu vou esquecendo, vai ficando mais atrás, assim. Só que é isso, eu tenho muito livro, eu tenho muita referência. Então volta e meia eu pego algum trecho, um desenho, então eu tento mesclar a informação da psicologia junto com o desenho, assim. Como a gente está muito em política, eu estou dando menos ênfase à psicologia. Só que passando esse momento trágico que a gente está passando, eu pretendo falar mais sobre a importância da saúde mental, sabe? De como isso é importante, trazer trechos de livro. E sempre quando eu preciso de ajuda, eu falo com as minhas amigas. Eu falei, gente, me fala sobre tal coisa de psicologia, me relembra isso, porque eu quero botar num desenho. Então, eu tenho muito essa base das minhas amigas que são psicólogas e me relembram de hoje em dia a
Ah.
psicologia para mim. Muito
Agora,
assim.
você nunca, enfim, você não é jornalista e nunca trabalhou em redação, né? Eu sou jornalista de formação, passei boa parte da minha vida profissional em redação, e eu sou de uma geração, sou mais de 20 anos mais velho que você. Eu sou do momento em que tinha máquina de escrever, era pastape ali, tudo colado, recorta e cola, não existia computador para a gente trabalhar. Então eu peguei, sou da geração que pegou essa transição para computação e Photoshop, essas coisas todas. Mas o trabalho na redação, assim, ia todo mundo para a redação, todo dia. Os repórteres, os editores, o chargista, o motorista, o fotógrafo. E essa convivência de redação, que é uma coisa caótica, ela também é muito rica, porque você promove uma troca de informação, de outras experiências. E você, pelo fato de não ser jornalista, nunca ter trabalhado em redação, eu acho, né? Não sei, depois você me corrija aí.
Não, nunca trabalhei.
Como é que você percebe, não sei, como você nunca teve essa experiência, talvez você não sinta falta, mas você que trabalha de casa, aparentemente, né, pelo que eu tô entendendo, você sente falta de um convívio. Lógico que depois a gente passou pela pandemia, o mundo mudou, a forma como a gente lida com as pessoas tem mudado, a dinâmica do trabalho é outra, as pessoas estão fazendo mais coisas de casa. Eu sei que chargista não era raro, assim, eventualmente o cara trabalhar de casa já há mais tempo do que os jornalistas em si. Mas você acha que o fato de ficar sozinha em casa, não sei qual é o tipo de interação que você tem com o mundo exterior, né? Estou vendo a janela aí do seu quarto ao fundo.
Sim.
É, você acha que essa, você tem uma, sente falta assim, uma convivência maior de estar na rua ou numa redação com mais gente trocando ideias? Você sente alguma falta disso?
É uma pergunta muito boa, né? Porque eu não tinha exatamente parado para pensar nisso, porque eu comecei na pandemia, né? Então, todo mundo de home office, eu nunca tive a experiência de ir para uma redação, é um ambiente que eu nunca estive, assim. Então, talvez eu não sinta falta, porque eu nunca conheci. É porque é isso, né? Não sai de casa, tem uma coisa meio solitude, assim, que seria interessante trocar mais, né? Eu falo com alguns amigos chargistas meus com frequência. Um deles é o Desenhos do Nando, que ele é muito conhecido principalmente no Instagram, que ele é chargista também, ele trabalha para o Brasil 247. E eu sempre falo com ele, assim, essa charge, o que você acha? E o Chris Vector também, que é um ilustrador, né? Que a gente sempre troca. Então,
Sim.
são basicamente essas trocas que eu tenho, assim, mas
E o
fisicamente,
Chris
pelo Instagram.
Vector, ele faz muita, ele é do Le Monde Diplomatique, né? Brasil.
Ele faz muita
É
capa.
de
Eu não sei se ele é, mas ele já fez muita capa,
produz
acho que mais
muita
de
coisa para
três.
lá. É.
Sim.
Tá.
Ele já trabalhou extensamente também com o jornal, fez para o Globo agora.
É,
Então.
aquela charge da Damares como se fosse a tia Júlia do conto da Aia não é sua, não,
Ah,
né?
é uma que ela tá do conto de Aya, né? Não.
É, colocar o rosto dele, porque é o mesmo estilo, né?
Esse desenho é do Butcher Billy, que ele não é nem chargista, ele é ilustrador. Ele é muito bom ilustrador. Ele é brasileiro mesmo, ele tem esse nome, mas ele é brasileiro. Se não me engano, ele é do Sul. E ele fez esse desenho, já tem um tempo esse desenho, e
É,
viralizou
mas
muito.
assim, eu uso direto aqui no Twitter, eu vou
Sim, é
até achar
muito
aqui
bom.
para colocar, para as pessoas saberem do que a gente está falando aqui. De novo no podcast, eu não sei quem já viu o Conto da Aia, mas é uma série que aqui no Brasil acho que está pela Globoplay, né? Tem algum outro canal aí, e é uma série bem distópica. Peraí, vou parar essa tela aqui, colocar outra. É essa, né?
Essa mesmo, do Butcher Billy. É maravilhosa essa ideia
Engraçado que
deles.
não, essa aqui não apareceu o crédito dele aqui, ou está escondido em algum lugar que eu não estou vendo. Porque apareceu, eu não tinha o crédito, eu não sei de quem é, né? E
Sim,
então.
rodou muito essa imagem, muito mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu acho que foi em 2019 a primeira vez que eu vi. Eu fiquei
Ah, é
maravilhada
antiga,
com o
sim, olha
cara.
só.
Isso foi antes de tudo isso. Foi, já tem um tempinho essa imagem. Só que quando vem alguma notícia da Damares, ela se esparrama a
Assim.
imagem, né?
Até porque ela permanece atual.
Muito atual, exato. E foi a
É.
partir disso que eu falei, vou misturar também o governo Bolsonaro com o conto de Aya. E alguns desenhos eu misturei. Eu já li o livro também, eu adoro o livro. Tô vendo a série, já tem episódio novo.
Pois é, a
Aí eu
nova
tô.
temporada ainda não entrou na Globoplay aqui, eu vou aguardar.
É.
Isso aqui é o Túnel do Tempo, né? Não é daquela série antiga? Não.
Não,
Sim?
é porque eu amo ilusão de ótica, né? Eu adoro tudo que tiver uma coisa meio ilusão de ótica, eu adoro. E volta e meia eu pego alguma imagem de ilusão de ótica e jogo com alguma ideia.
Ah,
Essa
mas
imagem, eu pensei o seguinte, eu fiquei pensando assim, gente, nunca vai ter fim, né? Essa luta política, isso é para sempre, né? Essa luta
é
é.
boa a resposta do outro cara. Não, não tem fim, não? Ele
Não.
não tem.
Não. Vai continuar andando eternamente, sabe? Foi por isso que eu
É.
fiz. Hoje em dia eu estou fazendo muito política por causa do momento, mas passando isso, melhorando, eu quero falar de outras coisas, como eu disse, falar mais de psicologia, questões existenciais, eu gosto muito. Eu gosto muito do Carl Sagan. Eu tenho até aqui o
O
Pare do
mundo
Contar sobre
assombrado
ele.
pelos demônios? Não, não, esse é
Esse eu
outro.
ainda não li, por enquanto só li esse aqui. Aí eu já peguei parte desse livro, transformei em desenho. Gosto muito de fazer essas coisas, sabe? Trazer um trechinho do livro, traduzir um desenho. Gosto muito de fazer isso.
Tá.
Planeta, sistema solar, eu adoro esse assunto também. Mas é que tá muito
Tá.
político agora, então eu tô focando mais nisso, né? Mas
Pois é,
gosto
aí
muito.
está focado em política, lógico, não pode ser diferente, mas vamos considerar que, se tudo der certo, o Lula for reeleito, no próximo dia 30, nós teremos talvez uma radicalização nesses últimos meses do governo, sabe-se lá o que pode acontecer.
Pois
eu
é.
Até fico intrigado com esse relatório aí que o Exército teria feito sobre a eleição, que não divulga, disseram que vão divulgar só depois do segundo turno, e eu me pergunto, mas não, tem que divulgar agora, porque depois do segundo turno, se o Bolsonaro perde, esse relatório pode ser qualquer coisa. Que teve
Sim,
fraude, aí
vai
se prestar a qualquer coisa. Tá tudo muito estranho. Mas supondo que Bolsonaro perca, todo mundo aceite o resultado e tal. Como é que vai ser um eventual arte-vilar do governo Lula? Você
então,
já pensou sobre isso?
Me perguntam, já me perguntaram isso, eu já me perguntei isso. E eu não sei te dizer como é que vai ser, porque eu não tive a experiência. Mas aí eu sempre respondo. A gente tem tanto chargista, cartunista bom, se você pegar o Eira, a Laerte, passaram pela ditadura, passaram pelo governo do Fernando Henrique, passaram pelo Lula. Você vendo as pessoas que já estão aí na estrada há mais tempo, dá para você entender mais ou menos como é que vai ser, como é que seria esse movimento, já que eu tenho um alinhamento, né, com eles. Eu pego muito essa galera, assim, mas uma resposta assim de como vai ser fixa, eu não sei dizer não. Aí tem que deixar acontecer mesmo. Deus quiser, Lula entrando, eu vou saber melhor qual o direcionamento que eu vou tomar com mais firmeza, assim. Mas,
ah, e você recebe ataques, assim, é vítima de discurso de ódio nas redes por conta do seu trabalho?
Eu nunca recebi uma ameaça, alguma coisa mais direta, assim. Tem muito comentário de gente ou me xingando, já me chamaram de burra, até cara de maluca já falaram para mim no Twitter, né? Porque Twitter é aquilo, né? Umas coisas assim, muito pontuais. Só que engraçado, quando eu comecei a fazer charge, eu ficava muito abalada. Só que depois você vai criando uma casca
porque
grossa.
Abalada com os comentários.
Com as críticas, porque, por exemplo, quando eu comecei, uma pessoa comentou: isso não é arte? E começou a, sabe, falar mal. E aí eu fiquei muito chateada. Respondi, sabe, atacando também. Só que assim, não vai pra nada, não vai pra lugar nenhum a discussão dessa. Então, com o tempo, eu consegui, assim, criar uma casca sobre isso e não me deixar abalar. Então, hoje, se falam, assim, passo batido mesmo, assim. Eu não respondo. Claro que se a pessoa ficar numa coisa meio persecutória, tipo, todo post e começar a comentar, eu bloqueio logo, que tipo, ai, meu filho, sabe? Sai daqui. Então, eu vou distribuindo bloco no Twitter, no Instagram, porque não vale a pena, sabe? Mas não é
tem
uma
umas
coisa
pessoas que também que dias, tem umas pessoas que mesmo assim elas podem não atacar, mas assim, qualquer coisa que você escreva, a pessoa entra para meio que dizer o contrário, de uma forma não agressiva, o contrário para dizer que você está errado, que você não entendeu nada, ou para dizer a mesma coisa que você está dizendo, mas tentando fazer parecer que você não escreveu aquilo. Ele reescreve dizendo a mesma coisa, mas querendo passar a impressão de que você é um burro, que não entendeu nada e que não é aquilo que você escreveu.
Exatamente. Rola muito isso. E tem gente que vai lá e responde, né? Então começa uma discussão assim no meu Instagram, no meu Twitter.
Não, é bom. Isso é bom quando eles brigam entre eles e tem um debate positivo também entre eles, porque dá visibilidade, engajamento, né? E é legal.
Exato. Os algoritmos acabam sendo favorecidos, né? Mas geralmente eu nem passo o olho batidão, assim, nem vejo. Twitter, então, que nossa, que lugar tóxico. Então eu nem vejo.
Né?
Selva total. Então, agora, assim, se dá 2.000 curtidas, vai chover xingamento, sabe? Aí eu nem vejo, nem abro.
Agora eu queria te ouvir, assim, em termos pessoais, você é jovem, né? Pegou aí, sei lá, com 30 anos, né?
30.
Você estava com 26 quando o Bolsonaro ganhou, aí você pegou 2 do Temer depois do golpe, então 24, 2 do segundo mandato da Dilma, 22, menos 4 do primeiro mandato, 18 anos quando a Dilma e os governos do Lula, você estava ali na adolescência, né?
Estava, meu primeiro voto no Lula foi agora.
Então, o meu primeiro voto para o Lula foi em 89. Tem até um jornal, acho que um jornal do Ceará que escreveu uma matéria uma vez, quando o Fernando Henrique estava dando umas manifestações aí, escreveu uma matéria dizendo quem foi Fernando Henrique Cardoso. Lógico, o governo do Fernando Henrique terminou em 2002. Quem tem 20 anos não sabe quem é Fernando Henrique, né?
Não
então,
sabe.
Faz sentido. Como é que você, se assim, você não conviveu com a inflação está voltando agora, mas eu lembro que eu tenho uma carteira de trabalho aqui que eu tinha um salário de 17 milhões. Não sei se era cruzado, não sei qual era a moeda da época. E todo mês aumentava, né, por conta da inflação. Você é de uma geração que não pegou exatamente isso. Tudo caminhava aparentemente assim para uma normalidade, né? Você tinha ali o PSDB, o PT, aquelas confusões de governo. Mas isso, essa virulência de ataque, essa quantidade de mentiras é uma coisa inédita. Eu nunca vi. Você que tá meio tomou consciência política, né? Mais nesses governos aí. Como é que você se sente em relação a isso e em relação a esses discursos do Bolsonaro que atacam mulheres, atacam negros, atacam pessoas homoafetivas? A sua geração, né? Você não pode falar pela sua geração, mas é algo que te preocupa? Você pensa assim, caramba, se o Bolsonaro vencer, o que que vai ser? Vai ser o conto da Aia? Damares aqui no Senado foi eleita com grande maioria aqui no Distrito Federal. Você tem o astronauta lá em São Paulo, Moro no Paraná. Você tem vários militares que se elegeram. E aí tem essa história do Partido Militar, né, que muita gente acha que é a teoria da conspiração, mas você teve uma grande quantidade de militares eleitos e que vão ter uma bancada, eles vão se unificar. Não é o Partido Militar formado como um partido exatamente, mas eles têm pontos de contato e atuarão conjuntamente em defesa dos seus interesses dessa pauta reacionária de valores, né, de costumes. Eu sei que é uma pergunta ampla e complexa, mas eu queria ouvir assim, que tipo de preocupação isso que eu narrei aí traz para você?
Eu fico bem preocupada porque a gente está vivendo uma onda, né, da extrema-direita. Não é uma novidade no mundo, né? Isso já aconteceu antes, é claro. Só que tem um fator que é muito preocupante, que são as big techs, né? A questão dos algoritmos. Isso é uma novidade para a gente. A internet não é novo, né? A internet já tem aí há um tempo já, só que essa questão dos algoritmos. Que eu gosto de falar, algoritmocracia, né? Essa falta de regulamentação das redes sociais, isso é muito preocupante, né? Tem até um livro que eu quero ler, que eu vou comprar, aquele Algoritmos da Destruição em Massa, acho que é assim, que mostra como os algoritmos, eles são feitos, eles reforçam, né, os preconceitos, a
O título original acho
radicalização.
que é Matemática Mass of Mass Destruction, né? E
Ah, não sabia o
ele foi
inglês,
traduzido.
né?
Inclusive, a autora desse livro, ela dá até uma entrevista até curta dela naquele documentário O Dilema das Redes. E a grande
Esse
figura
eu
que
vi.
perpassa o documentário é a Shoshana Zuboff, que tem A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Que é um livro tijolo assim, que é super legal, mas ela conseguiu resumir em algumas poucas falas de. Acho que menos de 2 minutos ao longo do documentário, a ideia central do livro.
Esse livro eu ainda tô para ler, me falaram que é uma leitura tranquila, não é nada muito difícil de ler, né? Muito técnico demais. Tô doida para ler esse livro. Então, isso é meio que uma novidade para a gente, né? Como essa questão da fake news, ninguém tem solução fácil para isso. A gente ainda está sabendo lidar com isso, né? E, inclusive, eu tenho minha irmã mora fora do Brasil, minha irmã mora na França, tem filho francês. E você começa a pensar, nossa, essa extrema-direita ficando forte, como é que vai ser também essa questão de pessoas brasileiras que moram fora? É tudo muito preocupante, assim. Então, a gente está numa ascensão da extrema-direita e isso é mundial, né? Eu lembro que lá em 2013, no Brasil, que começou os 20 centavos, começou um caminho estranho assim para o Brasil, né? Começou a subir essa escadinha, né? Então, é muito preocupante, não sei como vai ser isso, né? Agora, a questão disso de eu acompanhar a política, porque meus pais sempre falaram muito de política. Meus pais são pessoas de esquerda, sempre falaram muito. Então, aqui em casa, a gente sempre teve essa cultura de falar sobre política, sabe? Mas, assim, realmente, assim, meu primeiro voto na vida foi na Dilma, né? Foi no primeiro mandato dela, né? Então, foi meu primeiro voto. Então, assim, tudo que eu ouvi da inflação são histórias que eu lembro que até que eu estava no cursinho pré-vestibular, eu ia fazer pré-vestibular para Ciências Sociais, né? O vestibular. E eu lembro do meu professor falando que as pessoas se espremiam no caixa para pagar, porque vinha aquela maquininha mudando o preço de tudo na hora, né? Que era super instável, né? Então eu ficava, gente, como é que era, que loucura viver assim, né? Então, foram as histórias que eu fui ouvindo, né, no decorrer dos anos, e estamos aí na inflação de novo, né? Então, a minha sorte é que eu tenho uma família muito politizada, né? Então, sempre tive interesse. Agora que eu me aprofundo mais para fazer as charges, né? E eu acho que, em forma geral, as pessoas começaram a se ligar mais em política, né? Só que aí vieram essas redes sociais e botaram os algoritmos, né? E as pessoas se alienam muito com fake, com notícia falsa. Eu acho, voltando ao assunto dos algoritmos, eu acho muito preocupante. Eu gosto muito de ler sobre isso. Já fiz muita charge sobre esse tema também, das big techs. Isso é uma questão muito preocupante. Por isso tem que regulamentar, né? Tem que botar uma regra, porque é muito preocupante mesmo, assim. Quando você vai lendo, é distópico, assim, que a gente está vivendo,
É, e você está
né?
nas mãos deles. Outro dia eu fui publicar compartilhei um vídeo que um amigo meu no Twitter, o Ananias, ele publicou e levou um gancho de 12 horas.
Eu
E ele achou
vi.
que fosse alguma coisa que estava escrito. Aí eu compartilhei e na hora eu também fui bloqueado por 12 horas.
Você foi também,
E sem,
caramba.
eu também fiquei 12 horas sem poder publicar nada. E aí você pode recorrer, só que aí leva tempo para eles avaliarem. E aí, eles te dão a opção, mas você pode retomar a sua conta se você admitir que você violou as regras do Twitter. Mas eu não sei o que que eu violei, porque eles não dizem o que é.
É,
Era um vídeo do
exato.
Bolsonaro falando assim: não vou me envolver em campanha, acho que no Mato Grosso do Sul. Aí aparece um outro vídeo dele pedindo voto para o candidato lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. E aí eu não sei se era direito autoral, o que que tinha ali que fez o vídeo. Aparentemente ele já estava, o algoritmo do Twitter já sabia que não podia exibir, e todo mundo que compartilhava tomava um gancho. Várias pessoas que fizeram isso, que eu tinha comentado, também foram punidas. Agora, se ele sabe que não pode publicar aquilo, ele bloqueia, né? Você nem sobe o vídeo. Você não consegue
Exato.
carregar, olha, esse vídeo está proibido, não pode, vai fazer outra coisa da sua vida. E não
Sim,
é nem que houve
parece até uma
denúncia. Denúncia
armadilha,
contra mim
né?
foi automático, né? Você fica sem saber. Enfim, tem que ter regulamentação
Sim. Sim.
realmente.
É, tem muita coisa errada. E você vê um bando de fake news aí que não toma bloco, que fica passando livremente. Então tem muita coisa que
É
tá. Eu tenho
dinheiro,
muito
né?
medo de ser
É.
bloqueada, porque. Pois é, porque os convites que eu tenho, por exemplo, Revista Piauí, Amorel, foi tudo convite através das redes sociais. As pessoas
Não,
quase
se
não usam
você.
e-mail hoje em
A
dia.
tua
Então,
vida profissional
eu tenho muito
praticamente está no Instagram. Se te bloqueia o Instagram, você sai do mercado, né? Você saiu do
Exatamente. Eu
mercado.
fico até pensando, gente, se acontecer isso, que eu vou ter que tomar uma medida, porque é a minha fonte de renda também, sabe? Tudo. Raramente alguém manda e-mail, geralmente é tudo rede social hoje em dia. Então, e como
Exatamente.
eu faço crítica, né? Eu fico com muito medo de ter uma denúncia em massa. Uma vez só que um desenho meu no Instagram caiu, e caiu do nada, eu não entendi nada, porque era um desenho, olha isso. Era um desenho que tava o Moro tinha acabado de falar que ia se candidatar. E saindo do Moro, tinha o Bolsonaro, e saindo do Bolsonaro ia se descolando o Moro. Então ficava tipo um chiclete,
Mas ele tá
metade Moro,
aqui, né?
metade Bolsonaro.
Ele tá
Teve uma.
aqui.
Tá, porque eu repostei, porque ele do nada saiu, porque eu repostei. Mas teve uma foi um desenho que circulou muito, denunciaram. Eu não sei qual foi o tipo de denúncia, mas um desenho desse caiu e não tinha nada de ofensivo. Aí eu fui lá e repostei de novo, que até com medo de levar um gancho aí das
De
redes sociais, mas não
reincidência.
aconteceu, não.
É,
De
eu vi.
reincidência.
Eu passei por ele agora há pouco aqui.
É, tá por aí.
Muito bem.
Mas era
Até
isso,
aqui, ó.
não
Aqui,
tinha
ó.
nada de assim, de ataque, de
É
violência.
esse?
Foi esse mesmo. Foi esse aí que caiu, foi. Esse desenho caiu e tava lá na configuração do meu Instagram. Este desenho violou as regras do Instagram. Eu fiquei sem entender nada, mas eu fui lá e publiquei de novo. Não tem nada de ofensivo,
É.
assim. Tem nada. E caiu,
Não,
derrubaram,
a
conseguiram
fatos, né?
derrubar.
É. Muito
Exato.
bem. Paula, bom, tá aqui. Eu recomendo fortemente que todo mundo acompanhe, siga. Ó, 32.500 seguidores, não é pouca coisa,
Deu uma
não, hein?
crescidinha. É, deu uma
É, tá
crescidinha.
aqui. Contratem a Paula, façam um contato. Eu vou deixar o link aqui para o seu Instagram também nas informações do episódio. E queria te agradecer pela entrevista e deixar você fazer aí um comentário
Eu que
final
agradeço.
sobre o que você quiser, sobre o seu trabalho, sobre a dificuldade de ser artista mulher nesse mercado, nessa sociedade
Eu ia
patriarcal que
justamente falar isso.
vivemos.
Eu sempre falo isso, assim, com palavras finais, eu pauto muito isso, porque é muito comum acharem que eu sou homem. Impressionante. As pessoas
Você é
veem minha
homem?
foto. Não, exatamente, sou mulher. E as pessoas, pá, acham que eu sou homem. É muito comum isso. Ah, tem um artista, Arte Vilar, e às vezes não é por mal, mas para você ver como a
Ah,
cabeça da pessoa
tá.
está condicionada a achar que Charge é homem, porque é sempre uma, sempre foi muito dominado por homem. Então eu sempre falo isso, gente, apoia as mulheres e tudo, e no mundo da Charge também, as mulheres cartunistas, as mulheres chargistas, para a gente trazer o mundo feminino para Charge também, sabe? Para equalizar isso, porque é impressionante, assim. Muito comum acharem que eu sou homem. Então, eu sempre falo isso, eu apoio o trabalho das mulheres, sempre. Acho
E
que
você não
principalmente
montou
isso.
ainda aí uma confraria das chargistas, desenhistas mulheres?
Não, eu participo de um muito ativamente, elas postam meus desenhos, que é um Instagram, tem no Twitter também, chamado Mina de HQ. Mina de HQ são duas ou três mulheres que organizam cartuns, quadrinhos e charges femininas. E elas sempre falam, pautam muito isso, e elas apoiam e incentivam as pessoas a apoiarem. Elas trazem nome, mulheres trans também, mulheres pretas, então elas têm todo esse trabalho de movimento do mundo do quadrinho,
Ó, oh,
das
que
chargistas e das
legal.
cartunistas mulheres. Então eu estou ali com elas também. Muito legal, Mina de HQ, vale a pena muito conhecer. Elas
É,
fazem esse
não,
movimento.
então
É impressionante, é muito bom o trabalho.
já vou pedir para você fazer uma ponte aí com elas, né? Vamos fazer uma entrevista com elas também.
Ai, sim, eu falo com elas. Eu falo muito com elas, que é maravilhoso. É um trabalho que já ganhou prêmio também. É muito bom, Mina de HQ. Então eu vou falar com elas, vai adorar.
Pode falar. Não, vamos fazer, vamos fazer. Tá bom, Paula, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que você
Obrigada a
continue
você.
produzindo
Obrigada.
aí, e a gente luta com as armas que a gente tem, né? E
Sim, exato.
muito
Eu
sucesso
uso
para
a arte.
você e exatamente, que é muito poderosa, né? E obrigado pela entrevista.
Obrigada.